situação do abastecimento de água em Lagoa Vermelha. Lagoa que publicou o decreto que proíbe o uso de água tratada e distribuída pela Corsan em atividades não essenciais. José Alduir da Luz Costa, gerente da Corsan, como é que vai, Alduir? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da tua rádio. É uma satisfação sempre imensa, né, falar contigo e com os ouvintes.
Igualmente. Quem imaginou que em março, já virando a metade do mês, e estamos aí preocupados ainda com a questão da estiagem, Alduir?
Infelizmente, né, Paulo? A gente tinha uma expectativa e essa chuva, me parece que essas pequenas precipitações, vamos chamar assim, né, Paulo, que deram aí, parece que passaram um pouco isso também, sabe, essa questão de tranquilidade, mas infelizmente, né, não é isso. É, ontem até eu passei umas fotos aí pro Rudimário, imagino que esteja no site da rádio.
Já foram publicadas,
sim. Então, assim, ó, infelizmente é muito complicada a nossa situação ainda, né, porque as chuvas foram de pequeno volume, né, então não foram significativas para a questão do abastecimento de água. Então o nosso manancial continua ainda com bastante dificuldade, ele nos garante hoje uma situação de abastecimento, né, mas com bastante preocupação. Então é isso que a gente vem trazer para a comunidade. Infelizmente, se não tiver chuvas significativas, a gente continua, né, com esse alerta aí. O decreto da prefeitura contribuiu bastante, né? Bastante pessoas nos ligam, Paulo, sabe, pedindo, eu posso lavar minha calçada, eu posso lavar meu veículo, né? Infelizmente não, sabe, não é o momento ainda. Vamos esperar. A notícia aí da meteorologia também, ela é bastante alentadora, né? Ela diz que o fenômeno desse Laninha está terminando, né, e vai começar o El Niño ainda, mas infelizmente na prática não se confirmou, né, Paulo?
Exato.
Então a gente está na expectativa aí que realmente venham chuvas bem significativas, né, para que a gente consiga aí acumular mais água, enfim, dar um aumento no volume do curso de água do Rio Passinho Fundo, para que a gente tranquilize a comunidade e libere as pessoas para essas atividades.
Quando você vem para falar sobre essa situação, Alduir, serve como um alerta para evitar o pior? Ou seja, evita de desperdiçar ou de consumir em excesso para evitar de ter que passar, quem sabe, até por um racionamento que outras cidades estão passando aí.
Perfeito, Paulo. A gente, graças a Deus, nunca teve essa situação em Lagoa Vermelha, né? Muito por conta da comunidade, né, que a gente traz. A gente vem aqui, que nem se diz, não é um assunto agradável, né, infelizmente, mas a gente tem que fazer isso. É o papel da gente, né, informar a comunidade da situação do abastecimento. E a gente, juntamente com a comunidade, graças a Deus, conseguiu até hoje passar esses momentos de dificuldade. E eu imagino que agora não vai ser diferente. Então a gente continua contando com a comunidade, né, para que use isso com bastante responsabilidade, né, use a água com bastante responsabilidade para que a gente consiga, né, atravessar esse momento crítico aí dessa crise hídrica que afeta não só a Lagoa Vermelha, mas o estado do Rio Grande do Sul, né?
Às vezes, para a gente ter uma noção, Alduir, é importante nós fazermos comparação. As pessoas não gostam muito, certo, de comparação, mas às vezes é necessário. Se comparado à situação de agora com de anos anteriores, em que pé ela está? É mais complicada? É mais ou menos semelhante à do ano passado? A estiagem, a situação da barragem também?
É muito semelhante, Paulo. Assim, se nós olharmos da metade do ano passado, me parece que o mês de julho, sabe, que se marca essa última estiagem, né? Na verdade, os últimos 3 anos foram de chuvas abaixo da média.
Eu não me lembro se a pior foi o ano passado ou a do ano retrasado, que nós fomos fazer umas imagens de drone lá com o José
Marcatê. Foi o ano retrasado, Paulo. Foi retrasado. Realmente aquele momento era mais crítico.
Era mais crítico.
Né? Né? Era mais crítico. Inclusive, a gente...
Temos imagens até hoje, né?
São imagens bastante chocantes, né, Paulo?
Bárbaro,
bastante forte, né? A gente via lá.
O fundo então, da barragem, né?
Complicado. Mas também não foge muito daquilo, né, Paulo? Assim, você pode olhar pelas fotos de hoje, fazer uma comparação, elas são bastante semelhantes. Mas também houve aquele aumento aquela limpeza, aquele aumento da barragem, enfim, isso também nos está dando uma garantia maior. E eu acredito que, se confirmando aquilo que a imprensa vem falando, enfim, os meteorologistas, a gente vai conseguir ultrapassar. Mas a gente pede para que as pessoas, para que continuem, né? O momento é de alerta, né? Para que nós continuemos cumprindo o decreto da prefeitura, né, que veio num momento bastante oportuno, né? Aí fica um agradecimento aí ao Poder Público Municipal, através do prefeito Bonotto, que foi muito solícito aí, né, quando a gente passou essa preocupação da gente, né, e ele prontamente fez esse decreto que com certeza contribuiu bastante e vai ajudar a gente a passar esse momento crítico.
O que não pode, Alduir, nesse momento?
Aquelas...
Ou que não se deve?
Aquilo que não é essencial, né, Paulo? Assim, as pessoas me ligam, eu quero ligar meu lava-jato, quero lavar minha calçada, quero passar uma água no carro, né? Então não é o momento, sabe? As pessoas também nos perguntam sobre a questão das lavagens, né? As lavagens aí, a Prefeitura Municipal está num processo, isso é um pouco lento também, né, Paulo? De aquisição aí de um trabalho de translado de água com caminhões pipa, e através do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada a gente está trabalhando isso também, e se a situação se agravar ainda mais, a gente vai começar a abastecer essa lavagem com um caminhão de água direto dos mananciais, para que a gente não use água tratada. Então, eles estão ligando para a gente com bastante frequência, e a gente está explicando isso para eles, que eles aguardem aí, e tomara que não precise, né, Paulo, e comunidade, mas se precisar, a gente vai estar, o Admilson aí da Defesa Civil está engajado nesse processo, né, de aquisição do trabalho, e me parece já está num estágio bastante adiantado, e em seguida a gente consiga isso, e se não mudar esse cenário, a gente vai começar a levar água aí para essas lavagens, né, porque são pessoas também que estão trabalhando, né, necessitam, né, para sua subsistência, continuar o seu trabalho, né? Então vai ser feito dessa forma.
Tem algumas lavagens que não se utilizam da água da Corsã.
Importante, né?
Porque senão daqui a pouco passa lá numa lavagem, o cara está lavando, vai meter a boca no cara sem saber a realidade.
Isso. Né? E acontece com imóveis também, né, Paulo? Exato. Tem pessoas que têm aí, sabe, tu, as reservação da água da chuva, enfim, suas cisternas, né?
Tivemos denúncia ano passado, lembro que você foi visitar o vizinho lá, né?
No dito aí da gurizada, né? Pagamos um mico, né, Paulo?
É verdade.
Acabamos indo lá e identificamos, né? Mas que bom que existe isso também. Isso também
serviu de exemplo.
Isso é um exemplo bom, e é bastante importante. Foi muito positivo aquilo também, né, Paulo? Fica claro que cada vez mais as pessoas têm que ter essa tendência aí de trabalhar com esse reuso de água, enfim, e a utilização da água das chuvas aí através de cisternas.
Bom, então a situação é essa, nós precisamos estar unidos, né?
Isso.
Nesse propósito, para que a situação possa ser revertida, tomem bastante cuidado no excesso do consumo, a situação da barragem é essa, e vamos aguardar que as projeções que se tem, elas se confirmem aí, né, Aldair?
Elas são boas, né, Paulo? É importante isso dizer, sabe? Eu acredito bastante nisso, né? Eu imagino, né, as pessoas têm conhecimento para falar sobre isso, e estão divulgando bastante, eu imagino que num futuro bem próximo aí esteja chovendo já dentro da média, né? E a gente volta a uma situação de normalidade. Mas
pelo que passaram hoje... para vocês, seria agora em março ainda essas precipitações?
Eu escutei alguma coisa sobre dentro do mês de março ainda chover 60, né, milímetros, né? Uhum. Então é uma chuva dentro da média que não vai nos dar essa garantia, mas com certeza dá uma estabilidade, né, Paulo? E porque aí a partir de abril aí volta a chover dentro da média ou até acima da média.
É porque janeiro e fevereiro foi muito complicado.
Foi muito fraco, né? Foi muito fraco, sabe? Choveu muito pouco, né? Bem abaixo da média.
Teve lugares que não choveu.
Teve lugares que não choveu, né? E, então, enfim, olha, eu te digo assim, sendo bem sincero, teve umas chuvas que aconteceram aí nas cabeceiras do Rio Passinho Fundo que nos dá uma tranquilidade um pouco maior. Chuvas que não aconteceram aqui dentro da cidade, Paulo.
E deu lá.
E deu lá nas cabeceiras do Passinho Fundo. Então... isso é bastante importante e contribuiu bastante, né, para que a gente conseguisse ainda estar administrando a questão do abastecimento.
Por falar em contribuição, como a comunidade ajuda, né, Aldoeiro? Vê um vazamento, nos avisa,
isso
nós
é muito
passamos
importante,
para
sabe,
vocês,
assim,
né?
E ainda mais depois que a gente perdeu o contato direto, né? A gente hoje trabalha com 0800, enfim. Exato. Por causa da legislação também, né, Paulo, que é obrigado a ter. Enfim, mas aqui a rádio, enfim, a gente agradece muito a comunidade, a vocês também, Paulo, né, por esse contato direto. Eu, 7 horas da manhã, já estou escutando o Miro aqui me relacionar aí os vazamentos que tem na cidade. E a gente, com certeza, as pessoas podem ficar... Às vezes, se não acontece no primeiro momento, Paulo, isso é bastante importante, sabe? Não é por a gente não acreditar ou, enfim, não dar a importância, sabe? É porque, de repente, tem um maior que está acontecendo em outro bairro, né? Exato. Mas, na sequência, as pessoas podem ficar tranquilas que a gente vai estar consertando, porque a gente também tem uma preocupação grande que essa água não vá fora, né? Para que a gente ela seja utilizada da melhor forma possível. Então, a gente agradece que as pessoas continuem fazendo isso, porque realmente isso é bastante importante aí para o processo.
Aldoeiro, bom trabalho para vocês, obrigado pela participação.
Obrigado eu, Paulo, pela oportunidade, ímpar aí, né, de nos comunicarmos com a nossa comunidade, enfim, e vamos acreditar aí que se confirme essas precipitações para que a gente volte uma situação de normalidade o mais rápido possível.
Chegou inclusive algumas mensagens aqui. Bom dia, eu tenho uma caixa de 1.000 litros de água da chuva para lavar carro, lavo calçada e também molha as plantas. Obrigado aí, Marinês, pela participação. Bom dia, dois pontos a barragem de nossa cidade já se tornou muito pequena e estamos dependendo de um único rio que não é dos melhores em proporção de água. É um assunto que a gente volta e meia fala, né, Roberto? Também, né? Bom dia, deixa eu ver aqui, voltou o pessoal aqui do Capão. Quem mais? O vazamento, bom dia, e o vazamento na Vital Zamboto, que desde dezembro tem e até hoje ninguém apareceu. Olha aí, é pouco, mas é água que está indo fora. Tinha conhecimento desse aqui?
Não, Paulo, vamos nos
Vital, enterar. Vital Zamboto, né? É o que o pessoal nos passa aqui. Vamos. Obrigado aí pela contribuição. Valeu mesmo aí, viu, pessoal?
Com certeza.
Agora estamos com 7h46, vem aí Produção Rural.
Produção Rural.
O extrativismo do